Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos ao podcast Biologismo. Estamos na segunda temporada e você está ouvindo a edição número 32 do nosso singelo podcast. A conversa de hoje, como você já deve ter visto, é sobre morcegos. Então pega o balde, os produtos de limpeza aí, põe um fone de ouvido que a gente vai te dar uma forcinha moral na faxina da sua casa, ou seja lá o que você estiver fazendo enquanto nos ouve. Meu nome é Flávio, sou biólogo e estou acompanhado de dois administradores hoje, além, é claro, da nossa convidada especial. E você não deve ter reparado, mas o Aron esteve ausente por alguns episódios e está de volta hoje.
Pois é, se você achou que eu tinha morrido, que eu tava com Covid, essas coisas, não foi dessa vez, cara. Eu só tava trabalhando à noite mesmo e eu não podia gravar, tá? Então, pra sua felicidade ou tristeza, eu tô de volta. Mais tristeza do Flávio ainda, porque agora ele vai ter que voltar a botar censura nos meus palavrões, né?
Exatamente.
Fala, galera. Eu sou a Susan, uma entomóloga aqui. Adoro morceguinhos. E você, biologista que tá nos ouvindo, se liga no Bate, episódio de hoje. Corre pra Bate-Caverna, coloca os bate-fones e vem curtir com a gente esse bate-papo.
Muito bem, é isso aí. A conversa vai ser bem legal hoje, mas antes de ir pro papo, antes de apresentar a nossa convidada, vamos fazer esse rapaz trabalhar, porque ficou muito tempo fora. Então, Aron, convida a galera aí pra curtir as nossas redes sociais e, aproveitando, já emenda o teu quadro logo em seguida.
É, os caras não querem deixar eu descansar, né, mano? Eu descansei muito, então a gente começa já na pauleira, né? Na mais zoeira. Então, galera, se vocês ainda não curtiram, espero que vocês tenham curtido, né, mano? Episódio 32, você já conhece nosso podcast, já ouve, não curtiu a página, nossa senhora, né? Tá na hora de você curtir, porque aí é uma puta de uma sacanagem, né? Então curte a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tudo que dá pra você acessar aí, tudo arroba biologismo, segue a gente, ajuda a gente a crescer junto aí, beleza?
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Fato ou fake?
Então, já que eu tô de volta, né? A gente tem que trabalhar, já começa com o meu batom. Mas eu dei uma procuradinha, a gente achou uns fatos inúteis e úteis, né? Pra vocês, que é o nosso fato ou fake. Então, é verdade que os papaléguas, se você não sabe, o papalégo existe, né? Não é só do desenho, não, tá? Então, é verdade que eles são extremamente velozes, dá um pau lá no coiote. É verdade e não é verdade, porque eles são muito rápidos, tá? Eles chegam a 32 km por hora, é rápido, são correndo, não chega nem a pau, né? Nem se for usar em boto, você chega. Mas o coiote chega a 69, então, enfim, ele só ganha do coiote na corrida se o coiote foi perneta, velho. Não dá. O coiote corre mais que o dobro do papalégo, então tudo que você viu no desenho tá errado, tá? O coiote já tinha matado o papalégo faz tempo.
É, nossa infância foi uma mentira.
Foi uma mentira. Tudo esse negócio do Looney Tunes é tudo mentira, tá? Você fica, é legal, mas é tudo mentira. Você cresce achando um monte de besteira, velho.
É uma licença poética, tá bom?
É, exatamente. E ele não é grande também não, viu? O papalégo é mó pequenininho, velho. É um mini frango. É, um franguinho, né? Não é bitelo do Gimar que o coiote, não.
Isso aí, boa. Legal, essa foi bacana. Para o retorno do rapaz aí, né?
Isso aí, vamos ver, né? Agora eu acho que eu vou marcar mais presença, né? Pelo menos nesses próximos meses aí, eu vou marcar mais presença aqui no podcast.
Pois é, quem tava achando que ele tinha saído de vez, guarde os rojões para a próxima.
É, guarda para a próxima aí. Quem tava querendo comemorar minha saída ou que eu tinha me ferrado, quem se ferrou foi você, cara.
Isso! Que é isso? Vamos voltar para cá.
Que deselegante!
Né? Meu Deus. Bom, então, vamos agora apresentar a nossa convidada. Antes de mais nada, quero agradecer muito por ela ter topado bater esse papo com a gente. E ela também manja de podcast, porque ela tem o próprio podcast dela, onde ela conversa com a galera sobre morcegos. E espero que ela não se assuste com o tamanho do nosso podcast, que costuma ser um pouco longo. Mas seja muito bem-vinda, Érica Munhoz.
Oi, gente, que prazer enorme estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo muito legal sobre morcegos.
Quando a pessoa manja de podcasts, é outro nível, né, cara? Já chega falando tudo bonito, né, cara? Aquela entonação boa, né? Eu fico até com vergonha, mano.
Que isso, gente. Com essa voz que eu tenho de taquara rachada, definitivamente. Eu não sei como que eu fui parar na podosfera, porque com essa voz que Deus me deu, meu filho. Pelo menos, como dizem, ela é bem marcante, né?
Eu acho que taquara rachada, você não viu? Pessoal, eu pareço uma criança de 10 anos.
Bom, Érica, eu queria pedir para você, por favor, se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação para os nossos seguidores, para a galera que nos ouve, suas áreas de atuação, como é que você caiu nesse bate-assunto, como disse a Susan no começo, como que você se embrenhou no meio dos morcegos?
Então, eu sou bióloga de formação, e aí depois que eu fiz a graduação, eu fui partir para o mestrado e para o doutorado na parasitologia. Então, eu fiz o mestrado e o doutorado pela parasitologia da UFMG. No mestrado, eu trabalhei com parasitos de cascavel, que era o animal que eu trabalhava na época. Eu trabalhava com serpentes, aranhas, escorpiões, animais peçonhentos de interesse médico em geral. E depois, no doutorado, eu parti para a parasitologia de morcegos, porque foi o bicho que eu estava trabalhando então, até então, né? Eu, em 2012, eu passei no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, onde eu atuo até hoje como bióloga, e foi lá que eu comecei a trabalhar com os morcegos. Então, eu comecei a trabalhar com a parte de parasitos, a parte de ecologia urbana, a parte de vigilância da raiva, né? E nesse meu trabalho lá na prefeitura, na área da zoonoses, eu comecei a perceber uma falta de informação muito grande sobre os morcegos. E trabalhar com divulgação científica sempre foi um dos objetivos da minha carreira. Eu gosto muito da área da divulgação científica e eu sentia muito essa falta de informações corretas, seguras, né, sobre os morcegos. E, gente, é muita dúvida, é muito mito, é muita informação errada que tem sobre esses bichos e acabam causando aí uma série de problemas com ele, né, seja de convivência, por causa do medo, de doenças, né, receios. Então, eu acabei vendo uma oportunidade de fazer através do podcast, um podcast sobre morcego, né, para poder dar uma contribuição em algo que eu realmente tinha uma especialização muito grande, um conhecimento muito grande, para as pessoas, né, verem esses animais como eu enxergo, né, que são animais extremamente importantes para a gente, para os ambientes, né, e que não precisa ter esse medo irracional que as pessoas têm desse animal, né? Tudo isso é baseado em mitos. É bem irracional mesmo, porque o medo dos morcegos é baseado no desconhecimento sobre tudo desses bichos, né? Eu sempre também fui uma consumidora muito grande de podcast, desde que eu conheci essa mídia em 2015. E aí, à medida que eu fui escutando, essa ideia foi crescendo, ela foi amadurecendo, até que eu coloquei ela em prática no início de 2020, que, por coincidência, foi o ano da pandemia, né? Então, veio também um momento muito propício para poder falar sobre esses animais, para poder desmistificá-los.
Que bacana, show de bola. Legal ver a sua experiência, como você aborda diferentes temas envolvendo os morcegos, né? Já trabalhou com diferentes frentes, né? E eu acho legal demais essa ideia do podcast sobre morcegos, porque é comum a gente encontrar um podcast como o nosso mesmo, né? Onde a gente fala sobre diversos temas de biologia, vários tipos de animais e tal, mas muito específico, assim, né? Um podcast só sobre um grupo de animais é muito mais difícil, né? Então, acho que, assim, para quem gosta de morcego, não tem erro, né? Jogou morcego lá no Spotify, na plataforma lá, vai encontrar o Morcegão no Cast e, como falei, você aborda diferentes frentes, vai ter curiosidade para todo mundo, todos os fãs de morcegos ali, né?
Com certeza. E assunto não falta, né? Porque uma das coisas que a gente vai ver aqui é a diversidade desses animais, seja diversidade biológica, comportamental, do ponto de vista de micro-organismos, né? A diversidade desses bichos é muito grande. Então, eles estão presentes em todas as facetas que a gente conseguir imaginar, seja do ponto de vista ambiental, da economia, da saúde pública, né, de reflorestamento, da cultura humana, que eles também estão muito presentes, seja na música, na pintura, na história, no dia a dia, né? Então, realmente é assunto para dar e vender.
Só queria dizer que, para você que acha que morcego é um rato de asa, fica ligado que você vai ver que não é bem assim, tá?
Pois é. E só queria fazer mais um comentário que você falou sobre os mitos, né, que estão envolvidos aí com uma ignorância a respeito dos animais, né? E não falo nem no sentido ignorante pejorativo, né? Mas realmente da falta de conhecimento, né? Traz um pouco de medo e, inevitavelmente, também traz perigo para esses animais, né? E um assunto comum que a gente vem abordando em alguns episódios para trás, a gente gravou um episódio sobre aranhas, recentemente a gente gravou também sobre anfíbios, e é engraçado que todos esses animais, né, morcegos, aranhas, sapos e tal, todos eles estão envolvidos nisso, né, sofrem isso, né, dessa ignorância, animal que traz mau agouro e tal. Sim. E aí, infelizmente, eles acabam, né, sofrendo na mão dos homens, das pessoas, né?
Sim, isso que você está falando é muito verdade. Esses animais pouco populares, vamos colocar assim, né, que não são bem quistos pelas pessoas, a maioria desses medos que as pessoas têm desses animais é oriundo da falta de conhecimento sobre esses animais, seja do ponto de vista biológico, comportamental, ambiental, a importância desses animais, né? Eu acho que se isso fosse discutido de uma forma mais abrangente com as pessoas, mostrando, falando, olha, por que que a gente depende da serpente? Por que que é importante conservar a serpente? Ou por que que é importante conservar o anfíbio? Né? Talvez a gente conseguisse mostrar melhor a importância desses bichos e talvez combater um pouco desse medo que as pessoas têm, né, do desconhecido.
Perfeito. E até por isso que é tão importante, né, e tão necessário até a divulgação científica, né, porque seja por quaisquer ferramentas que a gente possa utilizar, né, acho que quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com essas informações, curiosidades que sejam, né, já pode ajudar a melhorar a situação dos animais. Eu até não comentei aqui, mas os gambás, que foi um episódio que a gente também gravou aqui sobre marsupiais, também entram nessa lista aí, né? E tanto gambás, quanto aranhas, quanto morcegos e anfíbios, eles têm uma imensa importância ecológica, né?
Com certeza.
Bom, eu costumo elaborar um roteiro, né? E aí, na gravação, eu começo a fugir dele, né? Planejamento nota 10, né? Mas é que, assim, eu não coloquei isso no roteiro, mas eu me lembrei de uma dúvida muito comum que as pessoas têm e, inclusive, não mandaram pra gente no Instagram. Até me surpreendeu, que eu achei que essa ia ser a primeira pergunta, né? Mas eu te pergunto, Érica, o que que tem de verdade na lenda sobre os morcegos serem cegos?
Nenhuma verdade. Esse é um dos maiores mitos, um dos mitos mais difundidos mundialmente. Ele não ocorre só aqui no Brasil, ele é no mundo todo, né? Existe essa crença de que os morcegos são cegos, mas na verdade todos os morcegos, sem exceção, enxergam, né? A grande maioria enxerga em preto e branco, mas existem algumas espécies que enxergam cores, inclusive espectros de luz, mais do que a gente enxerga, né? Ou seja, tem morcego que enxerga melhor do que a gente, né? Então, todos eles enxergam. Não existe nenhum morcego que naturalmente seja cego. Talvez esse mito, eu acredito, ele surgiu pelo fato dos animais voarem no escuro, né? Como eles são animais noturnos, eles voam à noite, que é um período escuro, sem luz. Eles podem viver dentro de cavernas, né, que são locais sem luz nenhuma, praticamente. E aí a visão desses animais está adaptada ao escuro. Só que todas as coisas a gente baseia nas nossas percepções. Então, por exemplo, se o ser humano não enxerga em uma determinada condição, ele automaticamente acredita que todos os animais não enxergam naquela mesma condição, né? Só que cada organismo tem aí adaptações aos ambientes que eles vivem. Além disso, também, os morcegos têm uma outra adaptação que a gente não tem, que é muito interessante, que é uma adaptação evolutiva dele, exatamente para ele viver no escuro, que é a ecolocalização. Nós, seres humanos, temos 5 sentidos, né? Tato, visão, olfato, paladar e audição. Os morcegos também têm esses 5 sentidos, mas além desses 5 sentidos, eles também têm um sentido a mais, que é a ecolocalização. Ou seja, eles se locomovem no ambiente emitindo ultrassons ou seja, são sons que nós naturalmente não escutamos. Para a gente escutar, a gente precisa de aparelhos, né, equipamentos tecnológicos para a gente escutar esses ultrassons. Eles vão emitindo os ultrassons no ambiente e aí as ondas sonoras desses ultrassons batem nos objetos, refletem em forma de ecos e eles captam esses ecos e conseguem entender o que, que tem de obstáculo ali naquele ambiente, se esse obstáculo está se mexendo, qual é a textura desse obstáculo, se ele está se mexendo, para qual direção ele está se mexendo, com qual velocidade ele está se mexendo. Então, o morcego, mesmo que ele enxergue, mesmo que ele tenha capacidade de ver, mesmo em ambientes que para nós é considerado muito escuro, ele ainda também consegue se locomover pelo ambiente através da ecolocalização. Ou seja, o animal, se ele quiser, ele pode fechar o olho dele aonde ele estiver e voar de olho fechado, que ainda assim ele também vai conseguir se locomover pelo ambiente.
Sensacional, muito legal saber disso, já desmistificar isso logo de cara, né? Porque, como você comentou, é um mito muito difundido e um dos que as pessoas mais falam sobre os morcegos, né?
É um negócio que, tipo, galera fala antigamente, galera, e difunde isso de um jeito absurdo, né, cara? Você vê como que uma informação, assim, que, tipo, com o mínimo que você pode ter de pesquisa de, pra ler, assim, né, a galera não fica divulgando e alastra, né?
Eu acho que vai passando de geração em geração,
sim,
né?
E é um negócio estranho, porque, tipo, isso aí é uma coisa que você, beleza, né? É, não é tão preocupante, né, galera, passar a formação, é pra você ter como é complicado, né? Tipo, uma coisinha assim, né? Tipo, coisas bem mais perigosas, né? De pessoal passar a informação errada, como divulga isso rápido, né? E passa anos,
sim,
e anos.
Sim, né? Sim, verdade. É, essa lenda, ela acho que não é prejudicial pro animal.
É, então, é isso que eu quis dizer, né? É uma lenda que é tipo, diferente de você falar que tá o bicho, se você chegar perto dele, ele te mata, tá ligado?
Sim, sim, verdade. E quanto à diversidade de morcegos, Érica, como é que se dá aqui no Brasil? Tem muitos, muitas espécies pelo Brasil. O que você pode falar para a gente da diversidade no mundo e no Brasil, assim?
Então, a diversidade de morcegos é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem entre os mamíferos. A ordem Quiroptera, ela é a segunda ordem mais diversa em número de espécies entre os mamíferos. Primeiro vem os roedores, que tem mais ou menos 2.500 espécies descritas. E depois vem os morcegos, com atualmente 1.422 espécies descritas no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem 181 espécies registradas, o que também é um número muito grande de espécies, né? O Brasil é um dos países que tem maior número de espécies de morcegos. Então, esses bichos, eles estão distribuídos por todo o mundo. Em qualquer país você encontra morcegos, né? E essa diversidade de morcegos, ela costuma ser maior nas áreas tropicais, né? Como a maioria das espécies dos outros bichos também costumam ser mais diversos nas áreas tropicais. Mas eles estão presentes em todo o mundo, em qualquer país que você for, vai ter. Só não vai ter lá na Antártica, né? Mas em qualquer outra região do mundo a gente vai ter morcegos, incluindo ilhas oceânicas.
Legal. Isso mostra bastante o sucesso evolutivo deles, né? Dessa adaptação para diferentes regiões, diferentes climas até, né?
Com certeza. A adaptabilidade dos morcegos aos ambientes é muito surpreendente, assim. É claro que esses bichos, né, tem várias espécies que são muito afetadas, né, por pressões antrópicas, por exemplo, com desmatamento, poluição, né? Tem uma mortalidade muito grande. Os morcegos são animais extremamente ameaçados por causa das ações humanas. Mas tem algumas espécies que também têm um poder adaptativo bem grande, né? Então, por exemplo, nas áreas urbanas, né? Dentre todos os animais silvestres que a gente tem, olha só a quantidade de espécies de morcegos que ocorrem nas áreas urbanas. Né? Isso vai variar, a quantidade de espécies vai variar de acordo com cada ambiente, com as características de cada ambiente. Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, aqui em Belo Horizonte, que é onde eu moro e que, se eu não me engano, é a sexta ou sétima maior capital do Brasil, A gente tem cerca de 30 a 32 espécies de morcegos que ocorrem dentro da área urbana de Belo Horizonte, né? Então, você vê que o bicho, esses animais, eles podem ter uma capacidade de adaptação muito grande. Porém, tem algumas espécies, né? Na verdade, a maioria das espécies não tem esse poder de adaptação tão grande assim. Eles necessitam muito de áreas mais preservadas. Então, por exemplo, tem determinadas espécies que ocorrem somente em uma determinada região muito específica. Como, por exemplo, tem um morceguinho que ocorre em cavernas na região amazônica, principalmente ali no estado do Pará, que só ocorre em cavernas ali daquela região. Então, com as atividades de mineração, por exemplo, que ocorrem no Pará e que estão aumentando cada vez mais, corre o risco de extinção esse animal. E ele está na lista vermelha aqui do Brasil, um dos morcegos mais ameaçados do planeta.
Esse lance do animal ser muito específico, assim, né, numa região, se alimentar só de um tipo de coisa, assim, viver só num local, não é bom para a espécie, porque a gente tem esse problema da exploração de recursos naturais e, realmente, com uma coisa pode acabar com uma espécie, né, uma pena, né?
Sim.
E eu queria só comentar, você falou aqui dessa grande quantidade de espécies só no ambiente urbano que tem, por exemplo, em Belo Horizonte e tal. Existe alguma característica em comum entre eles, assim, para que eles se adaptem facilmente ao ambiente urbano, se alimentação, algum hábito comportamental, assim?
Sim, essas espécies que costumam ocorrer em áreas urbanas, elas são espécies que a gente chama mais de generalistas. Elas não são tão específicas quanto algumas questões de abrigo e alimento. Então, por exemplo, morcegos, eles podem ter uma grande diversidade de alimentos também. Vamos pensar, por exemplo, nos morcegos que se alimentam de frutas. Tem alguns morcegos que se alimentam especificamente de determinadas frutas. Tem outros morcegos, que são os generalistas, que se alimentam de vários tipos de frutas. Então, por exemplo, essas espécies mais generalistas, você tem uma opção maior de encontrar alimento, que ele consome mais itens alimentares, uma variedade maior de itens alimentares, a gente costuma encontrar com mais facilidade. Então, nas áreas urbanas do Brasil, um dos morcegos mais comuns que se tem nas cidades é o Artibeus lituratus, que é uma espécie que se alimenta de fruta e é uma espécie generalista com essas frutas. Eles comem vários tipos de frutos diferentes. E aí, nas cidades, como a gente tem pé de castanheira ou amendoeira, como algumas pessoas chamam também, pitanga, jabuticaba, murta, entre outras, né, plantas frutíferas que são utilizadas na arborização urbana, eles acabam encontrando alimento com facilidade. E aí, como é uma espécie generalista, ele pode se adaptar com maior facilidade a esse tipo de ambiente. Então, não é à toa que esse morcego ele é encontrado em praticamente todas as áreas urbanas do Brasil. Ele tem uma ampla distribuição pelo país, ocorre no país inteiro e, consequentemente, vai ter uma tendência maior de ocorrer nas áreas urbanas também por essa questão generalista dele. Outros animais também, que também têm esse caráter mais generalista, também ocorrem em áreas urbanas, como, por exemplo, o molossus, que é popularmente chamado de morcego do telhado. Tem várias espécies que podem se abrigar em telhados nas áreas urbanas, mas esse molossus, essa espécie é a campeã, né, de todas, assim. É uma espécie que também está amplamente distribuída pelo Brasil, é uma espécie que se alimenta de insetos, e aí a gente também tem insetos em abundância nas áreas urbanas, e ele se alimenta de vários tipos de espécies de insetos diferentes. Porque tem morcego que se alimenta mais, por exemplo, de mariposa, tem morcego que se alimenta mais de coleóptero. Esse não, esse ele come de tudo. Então ele acaba também tendo um perfil mais generalista e aí ele se adapta bem ao ambiente urbano, que a gente vai ter vários tipos de insetos aqui, além de abrigo em abundância para esse animal. Então uma característica que a gente pode resumir assim como comum a esses animais que têm uma melhor adaptação aos ambientes urbanos é esse caráter generalista que geralmente as espécies apresentam.
É, o fato dele ter se adaptado a construções civis, né, de viver em forro de casa e se alimentar de diversas espécies de inseto, realmente confere uma bela vantagem para ele, né, porque são coisas que nunca vai faltar no ambiente urbano, né? É, iluminação atrai mariposa, atrai insetos, e casa com forro para ele se esconder é o que não falta também, né?
Sim, inclusive isso é um negócio muito interessante que vai ser um dos temas dos próximos episódios do Morcegando. Eu já estou trabalhando na pauta já desse episódio.
Opa,
que é sobre a iluminação urbana relacionada à questão não só da poluição luminosa, né? Uhum. Como que afeta esses animais, mas também como que está ocorrendo uma mudança no consumo de alguns insetos pelos morcegos. Por quê? Antigamente, eu não sei como que está aí na cidade de vocês, mas aqui em Belo Horizonte está ocorrendo uma substituição das lâmpadas, dos postes das ruas, que antes era aquela lâmpada amarela, e agora as lâmpadas estão sendo substituídas por lâmpadas de LED, que são lâmpadas mais brancas.
É, aqui está também.
Então, a atratividade dos insetos, ela muda, porque se a lâmpada ela é amarela com uma determinada frequência luminosa, vai atrair um determinado perfil de inseto. Se a lâmpada ela é branca, vai atrair um outro determinado tipo de inseto. E isso pode ser que a médio e longo prazo mude aí a ocorrência de algumas espécies de morcegos, né? E possa também afetar a dieta desses animais. E aí, se a gente começar a desdobrar sobre isso, por exemplo, do ponto de vista da parasitologia, né? Que eu trabalho. Se ele começa a predar um outro tipo de inseto, que antes ele não predava, a fauna parasitária desse animal também vai mudar, né? Então, olha só como que a simples mudança de uma lâmpada, né, da cor de uma lâmpada, da frequência de uma lâmpada, pode influenciar vários aspectos comportamentais, ambientais e biológicos, né?
Cara, que loucura isso. É uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça, mas faz todo sentido mesmo, porque vai alterar o ambiente de alguma forma ali e realmente pode atrair animais diferentes. Que legal. Interessante mesmo. Bom, Érica, e a alimentação dos morcegos também é bastante diversa, né? Como você comentou um pouco que eles... algumas espécies se alimentam de insetos, de frutas, tem a questão dos hermatófagos também. Acho que seria legal a gente abordar um pouquinho essa parte da nutrição deles, né?
Isso, é bem legal mesmo. Dentre os mamíferos, os morcegos são os que apresentam maior variedade alimentar que a gente conhece. Então, a gente tem morcego que se alimenta exclusivamente de inseto, tem morcego que se alimenta exclusivamente de fruta, outros que se alimentam exclusivamente de néctar ou exclusivamente de sangue, né? Tem morcegos que são carnívoros, ou seja, eles comem pequenos vertebrados como anfíbios, lagartixa, lagarto, ou às vezes até outros morcegos. E a gente também tem morcegos que se alimentam de peixes, né? Que muita gente também desconhece, que existem morcegos pescadores, que são especialistas em comer peixes. E aí, uma coisa que é muito importante da gente falar sobre alimentação são duas coisas. Primeiro é que nem todo morcego se alimenta de sangue. De todos os morcegos que a gente tem no mundo inteiro, das 1.422 espécies que a gente tem no mundo, somente 3 se alimentam de sangue. Dessas 3 espécies, 2 se alimentam preferencialmente do sangue de aves e uma, que é a espécie Desmodus rotundus, se alimenta preferencialmente do sangue de mamíferos. Ou seja, por causa de uma espécie, todas as espécies de morcegos sofrem aí um preconceito, como se todas as espécies se alimentassem de sangue, o que não é verdade. Se a gente for colocar, sim, por exemplo, em termos de porcentagem, né, frente ao que existe de espécies de morcegos no mundo, os morcegos hematófagos vão representar 0,2% dos morcegos. Ou seja, não é nada, né? Mas a fama má deles é muito grande. E a outra coisa muito importante da gente discutir sobre alimentação é que boa parte da importância dos morcegos está relacionada à alimentação desses animais. Então, os morcegos que se alimentam de frutas, eles fazem, por exemplo, a dispersão de sementes pelo ambiente, que é importante para poder fazer o reflorestamento, né? Fazer essa dispersão de sementes que nos garante plantas, né? Outra coisa também são os morcegos que se alimentam de néctar e pólen. Eles são igual às abelhas, né? Eles fazem a polinização das plantas. Sem a polinização feita pelos morcegos, nós não temos vários alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. Os morcegos que se alimentam de insetos, eles fazem o controle de insetos no ambiente. Então, inclusive vários insetos que são considerados pragas agrícolas. Então, sem esses animais, nós viveríamos em um mundo de insetos, né? Então, eles são muito importantes. E, proporcionalmente, dentre todos os morcegos, cerca de 70% são animais que se alimentam de insetos, exclusivamente. Cerca de mais ou menos 20% são morcegos que se alimentam de frutas, mais ou menos 5% são morcegos que se alimentam de néctar e pólen, e os outros 5% restantes, se eu fiz a conta certa, são morcegos que se alimentam de outros itens alimentares. É claro que essa proporção não é exatamente isso, gente. É só para vocês terem uma magnitude, né? De ter uma ideia de como que é essa distribuição. Se a gente for colocar na ponta do lápis, não é exatamente esses valores. Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, olha só. Todo mundo acha que todo morcego que se alimenta de sangue, mas, na verdade, como eu falei, eles representam 0,2% de todos os morcegos. Na verdade, 90% dos morcegos se alimentam ou de insetos, né, que são 70% mais ou menos, ou de frutas, que seria mais ou menos 20%.
E desses, você comentou que são 3 morcegos que se alimentam de sangue, né, mas duas espécies preferem aves e uma mamíferos, né?
Isso.
E existe algum mamífero que eles têm preferência, assim? Geralmente isso aqui são gados ou pets, alguma coisa assim?
Sim, a espécie Desmodus rotundus, ela preferencialmente se alimenta em cavalos, depois em bois, né, bovinos, suínos, caprinos, e aí ele vai começar também depois pegar outros animais, como por exemplo anta, capivara, né? Esses animais são os animais preferenciais, mas ele vai se alimentar no que estiver disponível para ele no ambiente. Então, por exemplo, como que ocorre a alimentação do Desmodus rotundus em pessoas? Geralmente, a grande maioria dos casos são em locais em que está ocorrendo algum problema ambiental, seja de supressão desses animais em que eles se alimentam, ou um desmatamento, ou pessoas em situações de vulnerabilidade social muito grande, em que as casas dessas pessoas estão inseridas em locais, né, mais de áreas de mata, ou áreas desmatadas, ou com grandes índices de desmatamento, sem uma construção adequada, né, para proteger essas pessoas. Então, geralmente, os ataques, né, o repasto sanguíneo, na verdade, porque é muito complicado a gente falar de ataque, porque quando a gente fala em ataque, a gente pensa que o animal ele está vindo para cima da gente com a intenção de agredir, machucar, né, morder. Mas, na verdade, o morcego não faz isso, né? Não existe nenhum morcego que ataca nesse sentido. Geralmente, quando a gente fala de ataques de morcegos hematófagos, é no sentido do repasto sanguíneo, ou seja, é o comportamento alimentar dele. Não é que ele é malvado e está vindo com a intenção de te causar um prejuízo, né? Muito pelo contrário. Os morcegos, como um todo, todos os morcegos, incluindo o Desmodus rotundus, são animais extremamente medrosos. Então, olha o nosso tamanho e olha o tamanho de um morcego. A nossa mão pode ser muito maior do que a maioria das espécies. Então, se a gente der um tapa em um morcego, a gente mata ele. Você acha que ele vai ficar se arriscando a nos encarar? Né? Ele não faz isso, né? Então, até quando o morcego hematófago Desmodus rotundus vai se alimentar em um animal, ele fica olhando, ele dá uma espreitada, vê se o ambiente está seguro, chega devagarzinho. Geralmente ele pega animais em que estão dormindo, exatamente para evitar o confronto, né? Evitar de ser machucado, pego pelo animal. Então, essa coisa de ataque, tipo, o animal vem para cima da gente, isso não existe.
Eu gosto bastante de assistir documentários, né? Principalmente de... Acho que o que eu mais assisto é serpente e morcego. E eu me lembro de um documentário que era um biólogo, esses de National Geographic, essas coisas assim. E era um biólogo que ele estava tentando exatamente mostrar para as pessoas como era esse comportamento dos morcegos hematófagos. E aí ele fez uma experiência, ele se fez de isca para os morcegos, né? Ele foi num local que era uma cadeia antiga lá, que tinha sido já tomado pela floresta. Tinham as celas onde ficavam os presos, né? Há muito tempo atrás, e haviam relatos nesse local de ataques, mas ataques da maneira que a Erika comentou, né, que o pessoal imagina, ataques brutais mesmo, né, como se o bicho avançasse e tudo mais. E no programa ele comentou, não, vamos mostrar realmente como que é o hábito do bicho. E foi uma coisa magnífica, assim, eles colocaram câmeras daquelas que a gente enxerga no escuro, o cara entrou lá, tinha milhões de morcegos, assim, vagando pelo teto e tudo mais, e ele deitou lá, deitou numa daquelas camas de cela, né, camas de cimento, ficou lá deitadão, e por incrível que pareça, os morcegos não vinham. Acho que passaram 4 ou 5 horas para o primeiro morcego começar a se aproximar. E foi muito legal, porque realmente você percebia como o bicho estava com medo. Ele se aproximava muito devagarzinho, assim, e demorou um tempão para o bicho se aproximar. E uma coisa legal também que eu achei, que eu já ouvi lá no podcast Morcegando, que a Erika já comentou lá no podcast, que eles sempre procuram regiões, né, Erika, em que eles consigam, né, se alimentar mais facilmente, onde talvez tenham veias mais expostas, mas que seja, que não apresente perigo, né, para eles. Então, isso. Sejam em regiões que não deixe que eles fiquem vulneráveis à presa deles. E no caso, o cara tava deitadão lá e o morceguinho foi no pé do rapaz, né? Aí eu falei, poxa, né? Esperto. E ele foi lá e foi, assim, uma coisa muito suave. Até o biólogo, né, que tava lá de isca, ele comentou que ele simplesmente nem sentiu. E foi, assim, aquela mordidinha que você nem com o zoom da câmera que eles estavam filmando, você conseguia ver. E aí você via o sangue escorrendo, assim, e o morcego saiu. O morcego simplesmente voou pra longe. Passou um tempo pro morcego voltar, acredito, né, que por medo de ser pego. E aí vem o morcego, e uma coisa que eu acho que legal da gente comentar é que ele lambeu o sangue, né? Ao contrário do que a gente costuma ver nos mitos, né, dos morcegos vampiros que, sei lá, chupam, sugam o sangue, ele lambeu. Sim. E foi a coisa mais linda do mundo. O morceguinho lambeu lá o sangue e foi embora, né? Foi uma coisa assim... totalmente diferente do que
isso
você...
Isso é uma coisa muito interessante mesmo, Susan, porque esse é um outro mito muito difundido, né, no mundo todo. As pessoas acham que morcego é o vampiro, que é o Conde Drácula, né, que eles vão grudar no pescoço da pessoa e vão ficar lá sugando o sangue como se os dentes dele fossem canudinhos, né? E, na verdade, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Né? Os morcegos, eles têm uns dentes incisivos, que são esses dentes da frente, né? Igual a gente tem, muito, muito afiados. É como se fosse uma navalha. E aí ele faz um cortezinho superficial na pele da presa dele, geralmente em locais, como a Susan falou, superficiais, porque aí a veia está exposta de uma forma mais fácil para ocorrer esse sangramento. E na saliva do animal, ele tem uma substância anticoagulante. E aí, quando ele dá aquela mordidinha, né, ele raspa o dente incisivo ali para fazer essa perfuração, esse corte, né, que ele faz, junto ali da saliva, né, que vai ali na região, a ação do anticoagulante começa a fazer aquele local sangrar. E aí, ao invés dele sugar o sangue, ele lambe o sangue. Então, essa coisa de que morcego chupa sangue, isso também é mito, isso não existe.
Galera, acho que é o chupa-cabra, né, mano? Viaja, velho.
Sim, é engraçado. Porque você vê vários relatos fantasiosos, eu acredito que vários deles são muito maldosos para criar medo mesmo nas pessoas, sabe? E promover o sensacionalismo. Porque se você procurar aí, por exemplo, na internet, tem várias notícias sensacionalistas e fake news falando que é sobre uma mordida de morcego, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, uma das fake news mais absurdas que eu já vi na minha vida, e que eventualmente ela volta a circular, é a imagem de um rapaz, ele provavelmente é estrangeiro, um rapaz bem branquinho, em que ele participou de paintball, e aí ele estava cheio de marcas, de hematomas no corpo inteiro, das bolinhas de tinta da arma do paintball. E aí rola uma fake news na internet falando que ele foi atacado por centenas de morcegos hematófagos. E que os animais tinham feito aquilo no corpo dele. E o que é um absurdo, né, gente? Porque o ferimento que o morcego hematófago causa, ele não tem nem meio milímetro de espessura. Ele é extremamente pequenininho, né? E como a Susan também falou, os animais, ou até mesmo as pessoas, quando os morcegos fazem repasto sanguíneo nas pessoas ou nos animais, elas nem sentem. Primeiro porque elas estão dormindo, em geral, né? Um morcego hematófago, ele dificilmente, eu nunca vi nenhum relato disso, ele não vai fazer isso, de chegar, por exemplo, em cima da cabeça de uma pessoa e tentar fazer o repasso sanguíneo na cabeça de uma pessoa acordada, né? Ele vai pegar uma pessoa deitada, com os pés descobertos, por exemplo, aí ele vai chegar lá no calcanhar, ou na extremidade de algum dos dedos, na testa, na orelha, no lóbulo da orelha, principalmente, quer dizer, principalmente nos pés, né? Mas quando pega na orelha, geralmente é no lobo. Então, você vê que são locais de extremidades, locais bem irrigados, né? E o ferimento é tão pequenininho e é tão rápido que a pessoa não acorda, o animal não sente, né? Então, aparecem também aí, às vezes, algumas imagens de sempre no pescoço do animal. O pessoal tem uma questão muito grande, né? Ah, morcego vai no pescoço. Não, morcego não vai no pescoço, né? Ele vai em qualquer parte do corpo, muito pelo contrário. Ele prefere extremidades do que locais em que pessoa, o animal, tem como acessar. Por exemplo, cavalo. O cavalo, aonde o cavalo consegue virar a cabeça e ir com a boca ou bater o rabo, o morcego não se alimenta. Por quê? É muito fácil, se o morcego está lá se alimentando, o cavalo, vira e morde ele, matou o morcego, acabou o morcego, né? Ele morre muito fácil. Se ele, por exemplo, está lá se alimentando no bumbum do cavalo, o cavalo vai bater o rabo nele e vai matar ele. Então, geralmente, cavalo e em bovinos também, ele se alimenta na região da cernelha, que é onde fica ali a crina, porque aí o animal não consegue nem virar o pescoço e nem também bater com o rabo. Também não consegue bater a pata, né, para poder tirar o morcego. Então, todas essas características, né, que as pessoas em geral desconhecem, acaba tendo um mito muito grande envolvendo aí misticismos com chupa-cabras e vampiros e sanguessugas ou qualquer outra coisa, lenda, animal que potencialmente se alimente de sangue, acabam trazendo aí várias informações falsas para os morcegos, né?
Pois é, tudo coisa que traz prejuízo, né, para o animal, né? Porque aí a galera vê essas histórias, vê essa história que você comentou da fake news do rapaz que tinha jogado paintball lá e tal, E aí, quando a pessoa se deparar com um morcego, não todo mundo, óbvio, mas muitas pessoas vão querer matar o bicho para não correr o risco, né? Não vai saber que só tem uma espécie, que não ocorre aqui e tal, e que mesmo essa espécie é toda cautelosa e tal, não chega a machucar a pessoa nem nada e tal, né?
Sim, esse morcego, onde que ele ocorre? Ele ocorre em toda a América Latina. Então, do México até a Argentina, a gente tem a presença dos três morcegos hematófagos, tanto as duas espécies que se alimentam de aves, né, quanto Desmodus rotundus. Então, por todo o Brasil, a gente vai encontrar essas três espécies. Mas em qualquer lugar que a gente vai encontrar, não. Por exemplo, esses bichos, eles vão ocorrer principalmente em áreas rurais ou de mata, que é onde eles vão encontrar as presas preferenciais desses morcegos. Né? Então, por exemplo, em área urbana é comum a gente encontrar? Não, não é comum. E quando ocorre, se ocorrer, geralmente em áreas periurbanas, em que você vai ter um caráter ambiental muito mais rural do que urbano, né? Que aí a gente vai ter lá a presença de galinhas, de bois, de cavalos, de suínos, né? E aí pode sim ocorrer nessas áreas.
Ah, legal. Bom, você comentou um pouquinho antes sobre os morcegos controlarem pragas e tal, e algumas pessoas também classificam eles dessa maneira, né, como pragas, né? Também vem da falta de conhecimento e das pessoas acharem que tudo quanto é animal feio, na opinião delas, é praga, né?
Sim.
Tem muito disso, você acha?
Então, as pessoas em geral associam a pragas tudo aquilo que elas não gostam ou que causam algum desconforto de alguma maneira, né? Uhum. Então, por exemplo, morcego. Ninguém gosta, todo mundo acha que eles chupam sangue, que eles só transmitem doenças, o que não é verdade, a gente vai discutir um pouco mais para frente sobre isso, e que eles se reproduzem descontroladamente, o que também não é verdade. O morcego tem uma taxa reprodutiva extremamente baixa dentre os mamíferos, né, para o mesmo porte de tamanho dele. E como eles podem, em áreas urbanas, né, se associar às casas das pessoas, e as pessoas ficam muito incomodadas com a presença dos animais ali, ou a presença dos animais voando entre as árvores, né? Ela tá, às vezes, está lá fazendo uma caminhada à noite, por exemplo, de repente vê um morcego passando, dando um voo rasante, aquilo incomoda ela, né? E aí acaba tendo essa visão de praga, né? Tipo, às vezes, em determinadas situações, às vezes os morcegos podem defecar muito nas casas das pessoas, né? Principalmente nas paredes das fachadas externas das casas, dos prédios. E aquilo causa, obviamente, um incômodo muito grande, né? Ninguém quer ter a parede da casa toda chapiscada de cocô, né? Seja de qualquer bicho que for, né? E ainda com a má fama do morcego, aí o trem piora mais ainda, e aí a pessoa acha que são pragas, mas na verdade eles não são pragas, muito pelo contrário, né? Eles são extremamente importantes para o ambiente e eles controlam as verdadeiras pragas, né?
Exato, muito pelo contrário, é importante ressaltar isso.
A Erika comentou, né, sobre o serviço de polinização que os morcegos nos prestam, também de dispersão de sementes e tudo mais. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a polinização, que acho que é uma das atividades dos morcegos que eu mais admiro, sim, mais gosto. Tava fazendo umas pesquisas, né, e eu até me surpreendi que mais de 500 plantas, elas são polinizadas por morcegos. E aqui no Brasil, no Cerrado e na Caatinga, por exemplo, a gente tem muitas plantas que são polinizadas por morcego e ainda mais exclusivamente polinizadas por eles, né? Então, sem a ação dos morcegos, a gente não teria aí a troca dos gametas das plantas. E eu pretendo não me estender muito, é que eu me empolgo, mas eu gostaria de pegar um exemplo, uma planta que ocorre em vários locais do mundo. Essa planta é o agave, né? Vocês já devem ter visto, embora talvez não conheçam pelo nome científico, mas o agave, ele é um exemplo bem legal, assim, da atuação do morcego, né? Como polinizador. A gente tem, por exemplo, espécies de agave como plantas ornamentais. Aqui no Brasil a gente tem bastante. Geralmente são chamadas de tromba de elefante, de agave mesmo, agave dragão, enfim. Todo mundo deve ter uma planta dessa em casa, eu acredito. E ela é polinizada por morcego. A gente tem os agaves que são utilizados para a produção de sisal, né, que é aquela fibra vegetal muito resistente. Tem a produção de sisal aqui no Brasil, né, e essas fibras elas são usadas para fabricação de vários produtos e também provém do agave, que é polinizado pelos morcegos. E eu queria destacar também a questão do agave, que é utilizado na produção da tequila. Acho que o Aron agora vai se interessar pelo morceguinho.
Não, não, eu não posso tomar tequila, mano. Eu tenho amnésia. Não dá bom, não.
A tequila, né, que é uma bebida muito consumida e muito comum, né, no México, regiões dos Estados Unidos, por exemplo, ela provém de partes do agave, né, que é uma planta, como eu já disse, polinizada por morcego. E dá para ter o agave sem polinizar? Dá para ter. No entanto, a polinização realizada por esses morcegos, ela favorece muito a saúde da planta em N circunstâncias, né, que eu não vou me estender aqui. E claro que a gente sabe que uma planta que é mais saudável, ela é também mais lucrativa, né. Dá para fazer polinização artificial? Dá, né. É algo pontual que não é benéfico para o sistema, mas daria para fazer. Se você estiver interessado em saber sobre isso um pouco mais, a gente comentou bastante no episódio 30, onde a gente comenta não só de polinização, mas das abelhas também, e lá fala bastante sobre isso. O que eu queria mencionar, né, para fechar essa questão da polinização, na década de 80 houve um declínio populacional muito grande de uma espécie de morcego lá em específico, que se alimentava do néctar do agave, né, e assim promovia a polinização. Isso impactou muito, né, na produção do agave, tanto para planta ornamental quanto para a produção de tequila lá no México. E com muitos esforços, né, de pesquisadores, até dos fabricantes artesanais da bebida, né, o número de morcegos voltou a aumentar. Ele saiu da lista de extinção, hoje acho que tem cerca de 200 mil indivíduos na natureza, o que é uma vitória, né? Se a gente vê esses eventos, né, de diminuição de espécie e você consegue recuperar, é uma vitória. E eu gosto bastante dessa frase, né? Pense que sem morcegos não haveria tequila e não haveriam outras coisas também. Mas eu acho que a gente podia pensar aqui nesse momento, né, antes da gente de partir para outros assuntos, que além disso, né, se você perde uma espécie, você perde também os chamados serviços ecossistêmicos, que são desempenhados pela essa espécie no meio ambiente, que é no caso aqui a polinização, no caso o controle de pragas, como a Erika acabou de mencionar, e no caso dispersão de sementes também, né? Então, os morcegos, eles nos fornecem vários serviços que são benéficos e essenciais para nossa sobrevivência de graça, né, e que a gente não pode perder. Além disso, também acho que a gente deve levar em consideração que muitas famílias têm como fonte de renda, né, para sua subsistência, o comércio oriundo dos produtos gerados indiretamente por esses serviços, né, que são prestados pelos morcegos. Talvez a gente observando dessa maneira, né, a gente consiga mostrar para as pessoas essa conexão existente entre as espécies como um todo, e que a morte desnecessária dos morcegos pode sim afetar a nossa vida. Ah, um morcego morto pode e vai afetar a nossa vida de um jeito que a gente nem imagina, né? Eu acho que todas essas coisas que estão acontecendo, né, no nosso planeta frequentemente agora, né, atualmente, tem nos mostrado que todas as espécies estão interconectadas e que a gente deve prestar muita atenção no que a gente está fazendo, porque as consequências são muito graves, né, e que vai envolver aí todas as espécies, e todas as espécies incluem o homem, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece.
Muito bem colocado, viu, Susan? Eu sempre, quando eu vou falar sobre essas importâncias ecossistêmicas dos animais, né, desses serviços gratuitos que eles nos fazem, uhum, eu gosto muito de falar sobre valores em dinheiro, porque para ver se as pessoas conseguem entender a dimensão disso. É. Né? Então, por exemplo, existem alguns trabalhos que tentam mensurar esses valores em dinheiro, né, desses serviços ecossistêmicos que os morcegos fazem. Boa parte desses trabalhos que já foram desenvolvidos geralmente são feitos analisando morcegos que se alimentam de insetos. Então, o quanto que eles economizam por ano somente com combate a pragas em plantações. Então, um dos estudos muito interessantes que existe sobre esse assunto é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, e eles verificaram que, por ano, a presença dos morcegos nas plantações de algodão lá da região onde foi feito o estudo, economizava por ano entre 3,7 bilhões a 53 bilhões de dólares por ano, gente.
Caramba.
Então pensa, sem esses animais, né, além de ter produções menores, porque a gente ia ter atuações mais das pragas, né, do ponto de vista dos insetos, a gente teria uma menor variabilidade genética entre as plantas, uhum. A gente teria que fazer essa polinização manualmente, né? Pensa.
Sim.
Como seria difícil fazer isso.
E custoso, outra, né, Érica, também?
Extremamente custoso. É. Então, por exemplo, se hoje os alimentos já estão caros, imagina sem esse serviço desses bichos.
Uhum.
Né? E outra coisa também, gente, que é muito importante também, é sobre os estudos que a gente pode fazer com esses animais em benefício da nossa própria saúde e tecnologia. Então, se um morcego morre, como a Susan falou, isso impacta muito a nossa vida, seja do ponto de vista ambiental, né, seja do ponto de vista econômico, mas seja também do ponto de vista das pesquisas, né, do ponto de vista farmacológico, tecnológico, porque esses animais, eles apresentam várias características muito, muito, muito interessantes do ponto de vista para pesquisa, seja biológica, farmacológica ou tecnológica. Por exemplo, em relação do ponto de vista farmacológico ou biológico, esses animais têm uma imunidade muito grande aos micro-organismos. Então, eles são fontes de pesquisas para a gente entender como que funciona a reação imune, né, de mamíferos a determinados micro-organismos. Então, isso, estudar os morcegos, nos ajuda também a entender questões da nossa própria saúde, né, de como melhorar alguns fármacos para poder combater determinadas doenças, por exemplo, que a gente está num mundo de doenças, né, gente? Então, doenças vão sempre aparecer, doenças novas, e quanto mais a gente estudar o sistema imune desses animais, dos morcegos, mais bem preparado a gente vai estar. Então, eles são importantes também desse ponto de vista, né, para as pesquisas.
Perfeito. Nossa, ótimos pontos que vocês colocaram. E se alguém precisava de mais algum motivo para respeitar os morcegos e deixar eles viverem, se possível, protegê-los também, então aí ótimos motivos, né?
Fazendo uma introdução, então, sobre um outro assunto que eu acho muito importante, é sobre a importância dessa conservação dos animais, né? Como a gente falou, do ponto de vista ambiental, biológico, é extremamente importante. Mas por que que é importante, por exemplo, a gente fazer a proteção de áreas preservadas? Não é só por causa de questões climáticas, não, mas é por causa do ponto de vista da saúde também. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo um cenário pandêmico, né, que é proveniente de ações humanas sobre o ambiente, que é o quê? Caça ilegal, tráfico de animais, uma pressão seletiva muito grande desses animais através desses mercados que fazem o comércio de vários animais. Então, tem uma pressão seletiva muito grande lá para a seleção de micro-organismos. O próprio desmatamento faz com que os animais migrem de áreas preservadas para as áreas urbanas e façam um contato maior com as pessoas, possibilitando uma maior possibilidade de transmissão de patógenos. Quando você também faz o desmatamento ou altera o clima, altera os ambientes, tudo isso vai refletir na saúde dos animais silvestres também, que estão sofrendo diversas pressões seletivas também, né, gente? Esses animais têm vários micro-organismos, assim como nós também temos, né? Vários micro-organismos que estão ali em constante mutação. E aí, quando você começa a colocar pressões seletivas causadas pelas ações humanas, ainda para selecionar ainda mais esses micro-organismos, é uma receita para o desastre. E a gente está vivendo um desastre muito grande agora, né, com essa pandemia. E essa é uma das primeiras epidemias, das pandemias que a gente ainda vai enfrentar. Porque a tendência, como já está acontecendo, é que essas epidemias e pandemias comecem a se tornar cada vez mais frequentes. E a gente já está observando isso. É que o aparecimento desses surtos, assim, estão ficando cada vez mais frequentes. Então, se a gente não começar a olhar para o ambiente como uma forma de, se a gente preservar, a gente está se protegendo, né? As coisas, né, tendem a piorar muito ainda pela frente.
Pois é, a gente já tem estudo suficiente provando que o mais viável para a saúde pública e até mesmo para a economia é justamente a preservação, né? Ninguém está falando, querendo impedir o desenvolvimento e tal, né? A galera chama a gente de ecochato e tal, né? Só que existem muitos estudos já provando isso, né? Olha esses exemplos que a Susan citou aí, que você também comentou, né, Érica, de quanto rende a preservação do morcego para os Estados Unidos e tal, e qual seria o tamanho do prejuízo se esses animais começassem a desaparecer. E como você bem pontuou, essas questões das pandemias, das epidemias que trazem muito sofrimento, morte e muito custo, né, pro Estado e tal, para a saúde pública e tudo mais, né?
Sim, olha só, gente, de todas as doenças emergentes, infecciosas que a gente tem no mundo, mais ou menos 70, 80% são transmitidas por animais, ou seja, são zoonoses, né? Uhum. E quanto mais a gente entrar em contato com animais silvestres, maior é a frequência que a gente vai entrar em contato com micro-organismos, né? E aí, por que que eu tô falando como um todo, gente? Porque uma das coisas também que é muito errado sobre morcegos é que as pessoas, em geral, associam muito a imagem desses animais a doenças, né? O pessoal fala assim, ah, morcego só serve para transmitir doença. E, na verdade, não é muito bem assim, não. Se a gente, por exemplo, for colocar no papel quantas zoonoses os animais transmitem, os cães e os gatos são os principais, são os campeões aí. Então, por exemplo, entre morcegos e cães e gatos, os cães e gatos vão transmitir aí pelo menos 18 zoonoses, enquanto que os morcegos sabidamente são responsáveis pela transmissão de 3 a 4 zoonoses no mundo, né? A gente tem associação de várias doenças realmente com morcegos. Mas por quê, gente? Tem vários motivos nisso daí. Primeiro que o sistema imune dos morcegos é um pouco diferente, assim, da maioria dos mamíferos. A efetividade do sistema imune desses animais é muito grande, muito grande. Então, às vezes, eles entram em contato com determinados micro-organismos e a infecção não vai para frente, né? Mas, às vezes, aquele micro-organismo pode ficar ali no corpo do animal, só que de uma forma controlada. E aí, considerando que eles são muito abundantes, né? Eles têm várias espécies. As espécies são sociais, ou seja, elas geralmente vivem em colônias e aí um morcego tem contato com outro que pode ocorrer a transmissão. Eles voam, então a dispersão deles, né, pelo ambiente é muito alta, ou seja, eles podem levar patógenos de um lado para o outro com uma facilidade muito maior do que outros animais. Além disso, tem outras características também que fazem os morcegos bons reservatórios de micro-organismos. Mas isso não quer dizer que todos os micro-organismos que os morcegos carregam sejam perigosos ou patógenos, né, para a gente ou para os outros animais. Né? Se a gente for, por exemplo, colocar uma lupa, né, no corpo do ser humano, mais da metade do corpo do ser humano é feito de bactérias e vírus. Né? E aí não é porque é um morcego que ele tem mais vírus ou bactérias ou qualquer outro micro-organismo que outros. Eles podem, né, albergar vários micro-organismos, sim, assim como um cachorro também pode albergar. assim como uma galinha também pode, um pardal, uma lesma, né? Os animais como um todo, todos os seres vivos, gente, até as bactérias têm os vírus das bactérias, né? Todo mundo, qualquer ser vivo no mundo tem micro-organismos. E entrar em contato com esses micro-organismos, eventualmente um desses micro-organismos vão ser patogênicos, né? Então, o que a gente tem que fazer é desmistificar de que todo morcego transmite doença. Isso não é verdade. Mas a gente tem que evitar o contato com qualquer animal silvestre, né? E aí, como a gente está falando aqui de morcegos, a gente deve evitar sim o contato com morcegos. Porque existem, de fato, alguns micro-organismos que os animais podem passar para a gente, e esses micro-organismos podem ser muito perigosos.
Aí, já aproveitando, a gente já consegue, então, já está respondendo uma pergunta que fizeram, né? Foi a, deixa eu ver aqui, Yama Nielen, acho que é assim que fala, que ela perguntou se a gente pode criar morcego em casa. Não, não pode, né?
Não pode, não só por isso, né? Por ser um animal silvestre, o que é proibido no Brasil. Então, a gente não pode ter animais, né, morcegos como pet, a gente não pode criar eles em gaiolas dentro, né, de casa, isso no Brasil não é permitido. É uma coisa que sempre me perguntam, eu falo assim, ah, mas eu vejo na internet um pessoal criando em casa, no exterior. Gente, isso é uma outra questão. Então, né, em algumas áreas, em alguns países, existem alguns sítios de conservação de morcegos em que esses trabalhos de conservação, por exemplo, a Austrália é um deles, tá? Um desses países. Lá, essas ONGs de proteção, eles fazem o recolhimento para recuperação de alguns animais silvestres, né, que eles mantêm em cativeiro para poder depois fazer uma reintrodução do animal. No caso dos morcegos lá na Austrália, uma das ONGs que atua lá, ela tem uma licença especial para que as pessoas voluntárias que sejam vacinadas, treinadas, que apresentem condições dentro da casa de criação ideais, né, para um animal se recuperar, em casos especiais, essas pessoas podem levar esses morcegos para casa, tá? Mas isso no Brasil não existe, gente, tá? E lembrando que mesmo nesses locais, ainda assim existe risco, né, de transmissão de micro-organismos, mas os micro-organismos que são considerados patogênicos para o ser humano, nesse caso em específico, os animais são testados para isso. Então, obviamente, só vai liberar animais que não carreguem esses micro-organismos patogênicos, entendeu?
Esse lance de ter esses animais silvestres em casa, volta e meio o pessoal pergunta, dependendo do assunto do episódio. No episódio sobre marsupiais brasileiros, também perguntaram sobre gambás e tal, né? E aí o que a gente acaba aconselhando é plante árvores com frutos, com flores em casa.
Se você quer cuidar de um animal, os canis das prefeituras aí, né? Pois de todas as cidades, estão lotados de cães e gatos esperando adoção, né? Exato. Por que tem que ser animal silvestre? A maioria dos casos é para a pessoa tirar foto e postar na rede social, né? Porque pensando em termos de proteção animal, a maioria dessas pessoas não estão interessadas. Então, se você quer contribuir de fato para a proteção animal, né, faça a cobrança dos políticos, né, de onde você mora, para atuações, né, mais efetivas do ponto de vista ambiental, né, faça divulgação científica, faça divulgação sobre a importância desses animais. No caso de animais domésticos, né, nas ruas, faça o recolhimento, a adoção desses animais, a castração, campanhas de não abandono, né? Porque isso tudo você vai ajudar, por exemplo, esses animais, por exemplo, os morcegos. Vamos supor, por exemplo, em relação aos animais domésticos, né? Gato, por exemplo. Gato é um predador natural de morcego. E uma das coisas que tem ocorrido no mundo inteiro, e aqui no Brasil, então, isso é um problema em qualquer cidade do país, é o descontrole populacional de animais errantes, né? De gatos, principalmente, que está crescendo demais a população. população desses animais. Esses animais são predadores naturais de morcego. Então, como você pode, por exemplo, proteger os morcegos? Não abandonando, né, cães e gatos nas ruas, não permitindo o acesso desses animais na rua sem a sua supervisão, sem fora da coleira, né? Isso tudo são formas de você estar ajudando qualquer animal, né? Não só os morcegos, mas ajudando o ambiente como um todo. Então, existem outras formas aí que não a criação de animais silvestres, né, em casa. Lembrando, gente, animal silvestre não é pet, né? Não é animal doméstico. Animal doméstico é cão e gato, só. Uhum. Então, não crie animais silvestres em casa, né? E faça a promoção, né, da adoção desses animais errantes, a castração, vacinação, que aí, de fato, você vai realmente estar contribuindo.
Mas é exatamente isso que eu ia falar, que você até completou. A galera quer ter esses bichos diferentes para pagar de malaco na internet, cara. Fala, olha só, eu tenho uma jiboia de 5 metros aqui, eu sou fodão. E não é assim, né, amigo, né? Pelo amor de Deus, né?
Eu até entendo que tem algumas pessoas, que são poucas, que realmente têm essa vontade genuína, né, de ter aquele animal como pet, ou realmente está interessada mesmo, né, na preservação do animal. Mas isso, gente, não é 1% de realmente das pessoas, né, que criam animais silvestres como pet.
Exatamente.
Essa não é a realidade. Não vamos ser hipócritas, né? E aí, uma outra coisa também importante de falar sobre isso é em relação à raiva, né? Que muita gente também tem muita dúvida sobre essa doença, né? A raiva, ela é uma doença de mamíferos. Ela é provocada por um vírus. E esse vírus acomete qualquer mamífero. Não é só morcego, gente. Qualquer mamífero é susceptível a esse vírus. Se esse mamífero pegar o vírus, ele vai adoecer, vai transmitir e vai morrer da doença. Todos os mamíferos, sem exceção. Não é uma exclusividade de morcego, tá? O que acontece é que, no Brasil, a gente tem um perfil epidemiológico da doença um pouco diferente do que a gente encontra no resto do mundo. Aqui no Brasil, até mais ou menos na década de 80 ou 90, a maior parte dos casos de raiva eram em cães, que é o perfil em geral do resto do mundo. 99% das transmissões de raiva para humanos são ocasionadas por cães. Porém, devido às efetividades das campanhas de vacinação antirrábica que ocorrem aqui no Brasil todos os anos, praticamente, a gente conseguiu controlar bastante esses casos de raiva em animais errantes aqui no Brasil. Consequentemente, como a gente tem um controle maior dos casos caninos, a gente começa a fazer uma vigilância mais efetiva, né, e ter uma atenção maior para outros animais, para outros mamíferos. E aí, dentre os mamíferos que a gente observa bastante são os morcegos, né? Porque esses animais, como eles estão em áreas urbanas, é um dos animais silvestres que estão em áreas urbanas. Esses animais ainda apresentam características que fazem uma transmissão maior entre eles do vírus. A gente acaba registrando aqui no Brasil um maior número de casos humanos derivados de casos de morcegos, principalmente morcegos hematófagos, né, da espécie Desmodus rotundus. Mas uma coisa que a gente precisa, voltando a essa questão dos animais errantes, gente, uma coisa que tem acontecido não só aqui também no Brasil, mas no mundo como um todo também, é que o número de casos de raiva em cães e gatos tem crescido nos últimos anos. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de vacinar contra a raiva os seus cães e gatos, começam a deixar os animais terem acesso à rua sem a supervisão, né? Então, por exemplo, um gato que sai à noite, ele vai eventualmente caçar algum morcego, e se esse morcego estiver doente e esse gato não tiver a vacina, ele vai adquirir a doença, né? Vai transmitir para todos os seus tutores que tiverem contato com esse gato, e vai fazer uma cadeia de transmissão, né, muito grande, né, que vai passar do morcego, que vai passar para o animal doméstico, que consequentemente vai passar passar para as pessoas que tiveram contato com esse animal silvestre. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente esse ano já teve alguns casos em que isso ocorreu, né? É que, por exemplo, teve um caso, se eu não me engano, em Pernambuco, que eu não sei se foi ano passado ou se foi esse ano, agora eu estou na dúvida, mas eu acho que foi ano passado, em que uma moça que, na verdade, ela fazia alimentação de gatos nas ruas, ela foi, né, num seu dia de trabalho lá para colocar comida para o animal, ela entrou em contato com um gato, né, esse gato ele estava com sintomas neurológicos, né, mais paralisado, esse gato, não sei se mordeu ou se arranhou ela, eu acho que mordeu, e esse gato estava, na verdade, doente com a raiva. E por que, que ele estava doente com a raiva? Porque ele caçou um morcego positivo para a raiva. Então, olha só o perigo, né? Recentemente a gente teve, eu recebi essa semana, a notícia que isso aconteceu na Argentina. No mês passado a gente teve isso em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, para vocês verem como que isso é sério, gente, né? A raiva, ela não é uma brincadeira, ela é uma doença muito séria. A raiva é uma doença mortal, né? E se a gente não cuidar dos nossos cães e gatos, eles vão ser as fontes de infecção humanas. Porque se a gente deixar de vacinar os cães e gatos, eles eventualmente podem, por acidente ou às vezes caçando ativamente, morcegos positivos para raiva e fazer essa cadeia de transmissão. Em relação à raiva nos morcegos, não é a maioria dos morcegos que estão doentes, tá, gente? Os morcegos, para a gente considerar eles como suspeito para raiva, ele apresenta um comportamento atípico. Então, ele vai ser principalmente encontrado no chão. Por quê? Porque a raiva, ela causa uma série de modificações comportamentais nos hospedeiros que ela afeta, que a doença afeta. No caso dos morcegos, uma das coisas que o vírus vai causar é uma paralisia dos músculos que fazem a sustentação das asas dos animais. Então, o animal ele vai parar de voar e vai cair no chão. E quando ele cai no chão, ele aumenta a possibilidade, por exemplo, de ser predado por um cachorro ou por um gato, né? Ou por qualquer outro mamífero que esteja passando ali e que seja um predador natural de morcegos. E aí pode ocorrer a transmissão, tá? Agora, todo morcego caído no chão quer dizer que ele está infectado com o vírus da raiva? Não. Morcego pode cair por vários motivos. Ele pode ter caído porque ele não se alimentou, ficou fraco e caiu. Ele pode cair porque ele estava velhinho. Ele pode ir para o chão como uma das fases de reprodução de algumas espécies. Ele pode ter tomado uma rajada de vento, desequilibrou e caiu. Voou demais, estava cansado e caiu. Tem vários motivos que levam à queda de morcego. Dentre esses motivos, um deles é a raiva. E como a raiva é uma doença muito perigosa, quando a gente vê um morcego caído no chão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não encostar no animal, né? Isola aquele animal com uma caixa de papelão, um balde ou caixa de sapato, que se você tiver ali, isola esse animal e entra em contato com as zoonoses do seu município, para zoonoses recolher aquele animal, né? Fazer a avaliação e, se for o caso, fazer o exame da raiva nele, tá?
Muito bem, boa dica. E é engraçado, né? Porque a raiva é uma coisa que a gente, da minha geração pelo menos, sempre tive contato quando era criança, assim, com campanhas, né? Para vacina, tal, vacinar os animais. E com o tempo passando, acho que as campanhas começaram a dar tão certo que elas foram diminuindo, né? Eu, pelo menos, não vejo mais com tanta frequência as campanhas que a gente tinha da época que eu era mais novo, né? E é uma pena que isso acaba chegando nesse ponto das pessoas começarem a não vacinar mais os animais e colocar de novo em risco e ter todo esse problema, colocar as pessoas em risco, os animais em risco, né?
Sim, esse é o problema do negligenciamento das doenças, né? À medida que a gente vai tendo um controle das doenças, elas vão acabando, caindo no esquecimento e começam a ser negligenciadas, né?
Sim.
Por governos e por pessoas, né? Além disso também, hoje em dia, o movimento antivacina, ele não se aplica só a humanos, não. O movimento antivacina dos animais está crescendo absurdamente também, né? Então, assim, a gente tem que começar a relembrar da importância da vacinação dos animais, fazer essas campanhas com mais frequência, divulgar entre os nossos amigos, conhecidos, familiares, sobre a importância de fazer a vacinação dos animais, né? Por exemplo, é muito comum pessoas que moram em apartamentos e que os animais que nunca saem dos apartamentos não vacinarem seus animais exatamente porque seus animais não saem dos apartamentos. Mas, gente, acidentes podem ocorrer em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que moravam, às vezes, no 12º andar, 15º andar de um prédio, e um morcego positivo para raiva caiu exatamente dentro do apartamento dessa pessoa, né? E o animalzinho dela entrou em contato com o morcego. Olha só o perigo. Então, gente, o perigo ele está em qualquer lugar. Imagina você, por exemplo, vai sair para levar o seu animal para o veterinário. E aí, no meio do caminho, ocorre um acidente, né? Ocorre uma mordedura de um outro animal, arranhadura por um outro animal, entra em contato, né, com algum mamífero doente. E aí, né? Então a vacina, ela tem que ser aplicada, gente. Essa campanha, ela tem que começar a ser mais intensificada. E isso também parte muito da gente também, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: "Ah, a campanha de vacinação vai ser num sábado. Ah, tô com preguiça de levar meu animal no sábado." Mas é importante levar o animal, né? Se a gente descuidar, a raiva vai ser reintroduzida de novo, gente, nos ambientes urbanos. E o potencial de dispersão da raiva, principalmente entre cães e gatos, é enorme. E a gente pode perder o controle muito facilmente.
Bom, Érica, antes da gente partir para mais algumas perguntas que estão faltando, o coronavírus botou os morcegos em alta aí, né? Surgiram várias lendas, vários mitos aí, a história famosa, você comentou também da sopa de morcego, né? O que você tem para falar para a gente sobre esse caso, essa relação dos morcegos com o coronavírus?
Então, gente, o coronavírus, não especificamente o SARS-CoV-2 que causa a COVID-19, mas os coronavírus como um todo, eles têm uma coevolução muito grande com as aves e com os morcegos, né? A gente encontra coronavírus em vários outros animais, em praticamente, né, todas as classes de vertebrados a gente encontra coronavírus, mas considerando proporções, as aves e os morcegos são os animais que apresentam maior número de espécies de coronavírus, incluindo aqueles coronavírus, aquelas espécies de coronavírus que são importantes do ponto de vista da saúde pública, né? Então, é comum encontrar coronavírus em morcego e ave, tá? Dentre os coronavírus que causam doenças em humanos, a gente vai ter mais ou menos aí 7 espécies. Acredita-se que algumas dessas espécies tenha alguma relação evolutiva, né, de transmissão feita pelos morcegos. Em relação ao SARS-CoV-2, especificamente, né, que causa a COVID-19, não se tem a prova ainda de que foram os morcegos responsáveis pela transmissão do SARS-CoV-2 para humanos. O que se sabe até agora, o que a gente tem de fato resultados, é que existe uma relação evolutiva entre o SARS-CoV-2 e os coronavírus que são encontrados em morcegos. Então, eles são parentes, mas não é o mesmo, né? Então, dentre os coronavírus que já foram encontrados em morcegos, tem um específico que foi detectado em uma espécie de morcego lá na China, que a sequência genética desse vírus em específico compartilha 96% de similaridade com SARS-CoV-2. Mas, gente, 96% não é 100%. Para vocês terem uma ideia, né, seres humanos diferem de chimpanzés em apenas 2%. Nós compartilhamos 98% do material genético. Então, resguardadas as devidas proporções, né, que um vírus tem um genoma muito mais simples do que um ser humano e um chimpanzé, né, um genoma muito menor, muito mais simples, mas 96%. não é 100%. Existe aí 4% de diferença, que é muito grande sobre vários aspectos, seja do ponto de vista da definição da espécie do vírus, ou de sintomatologias, ou de infecção das células, potencial de infecção, né? Então, até agora, não existe nenhum morcego no mundo que foi detectado especificamente com SARS-CoV-2. A gente encontra coronavírus muito similares, mas o SARS-CoV-2, até hoje, dia da gravação, né? Não existe nenhum morcego, né, especificamente com SARS-CoV-2. Pode ser que um dia a gente ache? Pode, mas pode ser que também a gente não ache, né? E, inclusive, os estudos têm indicado que mesmo que a gente encontre coronavírus ainda mais similares, ou seja, com uma porcentagem ainda acima de 96%, ainda assim, os pesquisadores não acreditam, os estudos têm mostrado que muito provavelmente esse vírus, né, ancestral ou, né, ou qualquer que seja, passou por algum hospedeiro intermediário antes de infectar os seres humanos. E acredita-se que esse hospedeiro intermediário foram os pangolins. E por que isso? Porque quando a gente olha também as similaridades genéticas, por exemplo, entre o SARS-CoV-2 e os coronavírus encontrados em pangolins, a gente também encontra similaridades genéticas extremamente altas também. E considerando os ciclos de outros coronavírus que utilizam hospedeiros intermediários para outras espécies, né, de coronavírus, muito provavelmente, nesse caso da Covid, também existe a relação de algum hospedeiro intermediário. Gente, o mundo inteiro está pesquisando isso, o mundo inteiro está olhando para os morcegos agora, para os pangolins e para outros animais, né? Então pode ser que a gente encontre alguma coisa ainda, mas até hoje, até o presente momento, não há, né, o registro de SARS-CoV-2 em morcegos.
Muito bem, acho que agora ficou bastante claro, né? Mais uma coisa desmistificada aí, e é complicado, né? Porque o assunto surge a hipótese, a possibilidade, e muitas pessoas abraçam aquilo como uma verdade incontestável, né? E não largam mais, né? Vão até o fim com aquilo, né?
E muitas dessas coisas também, gente, vem além da falta de conhecimento, né, científico sobre o assunto, né? Mas também muito recheado também por preconceitos, né? Então, por exemplo, quando começou essa história de Covid-19, que provavelmente estava ligada aos morcegos, as pessoas começaram a buscar coisas na internet, né, que chocam. Então, por exemplo, começou a circular várias fotos, né, de sopas utilizando morcegos, né, a sopa de morcego. Uhum. E as fotos que começaram a circular, elas nem na China foram batidas, elas foram, né, tiradas em outros países ali do Sudeste Asiático, que de fato tem alguns pratos peculiares com vários animais, né? Só que o que eu fico assim muito triste de ver são discursos muito xenofóbicos que ocorrem, né, das pessoas falando que os outros países estão errados, que aquilo é errado. Aqui a gente come vários animais silvestres e potencialmente tem várias possibilidades de transbordamentos de patógenos para seres humanos com potenciais para causar epidemias e ninguém está olhando para isso, né? A gente não está olhando para o nosso próprio quintal. O Brasil, por exemplo, é um dos países com uma das maiores biodiversidades do planeta. Não só biodiversidade de plantas, de animais, mas de micro-organismos também. Então, a qualquer momento, a gente pode ser a bola da vez, né? E aí, às vezes, o que é uma questão cultural ou tradicional de outro país. E às vezes a gente fica olhando aqui, criticando, mas a gente não olha para o próprio quintal, né? Então eu fico muito triste com esses discursos xenofóbicos, racistas, né, que as pessoas estão tendo ultimamente. E eu também, obviamente, fico muito triste pelos morcegos também de estarem servindo como comida aí em vários locais do mundo, né? Não só no Sudeste Asiático. Morcego é servido no mundo inteiro. Ele é utilizado como prato em vários locais do mundo, incluindo o Brasil. E muitas vezes, esses animais, obviamente, eu não estou defendendo isso, tá, gente? Mas em alguns aspectos, isso pode estar relacionado às vezes até ao combate da fome. Não estou falando que é o caso específico lá da sopa de morcego da região do Sudeste Asiático que circula aí na internet de pratos exóticos de alguns restaurantes, né? Mas em alguns locais do mundo, os morcegos são fontes de alimento, né, para as pessoas. E às vezes as pessoas olham isso com muito preconceito. Mas passa fome para você ver se você não vai comer um morcego também, às vezes quando ela é a sua única fonte de proteína.
Exatamente, muito bem colocado. Vieram duas pandemias, né? Uma pandemia do vírus e a pandemia do preconceito, da discriminação, né? Da xenofobia. É uma coisa triste mesmo, mas cabe a nós fazer o que você está fazendo, né? Mostrar que cada um tem a sua cultura, cada um tem os seus hábitos alimentares e tem ainda esse problema de passar fome e tal, né? De populações que passam fome, e aí não cabe a gente julgar isso, né?
Uma coisa que eu recomendo é, uma das formas de proteção, é o que eu falei antes, a gente tem várias formas de proteger, né, os animais como um todo. O nosso foco aqui é morcego, obviamente está falando desse animal. Então, entre as formas de proteção de morcego, por exemplo, a gente já falou sobre evitar de deixar animais, né, domésticos soltos em áreas públicas, sem a supervisão, né, com acesso à rua. Uma outra forma também é em relação a locais que vendem pratos exóticos como esses, né, não consuma, né? Não vá lá para o restaurante, dá dinheiro para aquele restaurante com aquele prato exótico. Isso também é uma forma de proteção. Porque é muito engraçado quando as pessoas saem do Brasil e aqui elas condenam, mas chega lá fora elas querem comer. Né? Então, não faça isso, não seja hipócrita também.
Exatamente.
Bom, a gente recebeu várias perguntas, né, dos seguidores, e dentre essas, a gente recebeu da Roseane Nogueira 24. Ela pergunta como evitar que morcegos se alojem na nossa casa. E aí, Érica?
Bom, existem várias maneiras. A principal delas é através da iluminação noturna. Como os morcegos são animais noturnos, eles gostam de se abrigar em locais mais escuros, né? Ou de penumbra, ou protegidos do sol, né? Então, esses locais, eles tendem a ter um caráter um pouco mais escuro. Então, se você faz a iluminação desse local, consequentemente, aquele ambiente deixa de ser favorável para o animal. O animal, ele vai tender a procurar um outro local mais escuro. Então, se, por exemplo, está aparecendo morcegos na sua casa, ficando na varanda, na garagem, né, ou em algum outro lugar durante a noite, acende a luz desse local, esse animal ele vai, né, voar, e enquanto essa luz estiver acesa, ele provavelmente não vai voltar. Lembrando que tem que ser uma iluminação uniforme e uma boa iluminação, né, gente? Por exemplo, às vezes eu tenho um corredor muito grande e eu faço a iluminação só de um cantinho do corredor, mas deixo o outro lado do corredor escuro. Os bichos podem migrar para o lado escuro. Então, essa iluminação ela tem que ser feita de uma forma uniforme. E também não adianta colocar uma luzinha fraquinha. Tem que ser uma luz, né, com uma boa iluminação. Não precisa ser um holofote, um farol de caminhão. Mas tem que ser uma lâmpada boa, que faça uma boa iluminação, né? A outra coisa também é fazer o telamento de determinadas áreas. Por exemplo, assim, telhado. Entre a parede e a telha, costuma ter um buraco ali, um vão, né? Então, se você coloca uma vedação ali, você também impede a entrada dos animais para dentro do seu telhado. Então, como que pode ser feita essa vedação? Com papelão, com jornal, com espuma expansível, ou colocando telas, né? Passarinheiras. As telas, elas têm que ter um buraco bem pequenininho, tá? Como se fosse esse tipo tela de galinheiro, em que o buraco da malha da tela é bem pequenininho, porque aí você evita espécies de todos os tamanhos, desde os mais pequenininhos até os mais grandões. Então, a iluminação e o telamento, eles vão resolver 99,9% das situações. Então, se você quiser evitar morcegos, pense aí na sua casa, nas características da sua casa, como você pode fazer essa iluminação noturna ou telamento.
Legal, simples e eficiente, né?
Então vamos fazer, acho que a última pergunta de hoje, né? O Vitinho USB, é o SB, não é USB, tá? Ele perguntou quantas espécies existem e qual a espécie mais popular. Mas aí acho que agora fica meio ambíguo, a Erika pode dar as duas respostas. Qual a mais popular, de mais conhecido no mundo, e a mais popular que mais tem, né?
É, então, em relação a quantas espécies existem, a gente já falou no início do programa, né? Que são 1.422 espécies no mundo, e aqui no Brasil a gente tem 181 espécies registradas atualmente. Agora, em relação a essa pergunta, qual é a espécie mais popular? Bom, eu fiquei um pouco sem entender se essa mais popular seria a mais comum ou a mais famosa, né? Porque se for do ponto de vista de ser a espécie mais famosa, eu acredito que sejam as espécies hematófagas, né? Principalmente os desmodos rotundos, que tem muitos mitos aí sobre essa espécie no mundo todo, né? E aí ela é muito famosa, vamos colocar assim, né? Agora, se for a espécie mais comum, aí vai depender do ambiente em que você está analisando, né, a população de morcegos daquele local. Por exemplo, no Brasil, nas áreas urbanas, uma das espécies mais comuns é o Artemias lituratus, que a gente falou mais cedo, que é um morcego que se alimenta exclusivamente de fruta, né? E eu tenho certeza que a maioria das pessoas já viram ele voando nas cidades, porque ele é bem grande e ele gosta muito de comer a fruta da castanheira, ou também conhecida como amendoeira, chapéu de praia, né? Essa árvore tem vários nomes. E ele gosta muito da fruta dessa árvore. E essa árvore é utilizada praticamente na arborização urbana de várias cidades do Brasil. Então, consequentemente, ele também é muito comum nas cidades, não só porque é um animal generalista, mas como tem abundância muito grande dessa árvore e ele gosta muito do fruto dessa árvore, ele é muito encontrado associado a essas árvores. Então, às vezes, a pessoa está andando na rua, vê um morcegão dando um rasante, muito provavelmente é ele ou no gênero dele, o gênero Artemias. Agora, se você vai, por exemplo, para a Europa, por exemplo, a espécie mais comum que ocorre na Europa é outra. Se você está numa área preservada aqui no Brasil, você tem várias espécies. Algumas vão ser mais comuns na região amazônica, outras mais comuns na Caatinga, né? Outras mais comuns no Pampa. Então, assim, é difícil a gente falar qual que é a mais comum, porque isso vai depender muito do ambiente em que você está avaliando.
Perfeito, né? Acho que deu para responder qualquer que fosse a dúvida dele. Acho que tá bem respondido. Bom, galera, chegando então na reta final desse episódio incrível sobre esses animais, os únicos mamíferos voadores. E agora a gente vai para o nosso já famoso, tradicional momento Indicações Culturais. E vamos começar com ele, né, que estava fora aí um bom tempo. Vai lá, Aron.
Como a gente faz umas indicações, às vezes, que não tem nada a ver com a biologia, né? Eu posso dizer que com esse tempo de quarentena e agora que eu estou afastado do trabalho de novo, né? Eu não posso fazer nada. A minha melhor indicação cultural pra vocês é compre um videogame, cara. Porque eu comprei e eu só tô jogando videogame, cara. Eu não faço mais nada da minha vida além de jogar videogame. Então, se você tá entediado igual eu, compra um gamezinho aí e se divirta.
Bela indicação. Susan, você tem alguma coisa pra indicar?
Ai, ai. Ah, eu acho que não podia ser diferente. Poxa, eu queria indicar os episódios do podcast Morcegando. Eu sei que a Erika já vai fazer o jabá dela, mas eu queria indicar os podcasts, os episódios. E pra você que tá ouvindo, se você curtiu esse papo, acho que deu pra perceber que tem um trilhão de coisas que dá pra discutir sobre isso. E lá no podcast Morcegando, a Erika, como ninguém, discute tintim por tintim sobre os morcegos. E eu, como fã, eu gostaria também de reforçar aí essa indicação de hoje, é essa. Dos morcegandos. Morcegando Cast.
Obrigada.
Muito bem. Eu endosso também a indicação da Susan, porque já também não ouvi todos, mas já ouvi alguns episódios, gostei muito. E também, aproveitando esse gancho da Susan, eu indico o episódio sobre o Ozzy Osbourne.
Ah, eu sabia!
a relação dos morcegos com o Ozzy, porque como bom fã de heavy metal eu não poderia deixar passar essa, né? Mas a minha indicação, além dessa, é um zine digital de um pessoal que entrou em contato com a gente pedindo pra gente ajudar a divulgar, né, esse zine. Ele chama Orangutan Who. Who de quem em inglês, né? E é um projeto muito bacana, porque o objetivo deles é arrecadar doações para a instituição Born, eu não sei a pronúncia exata, Bornell, acho que é. Uhum. Bornell Orangutan Survival Foundation, que é uma organização que trabalha na conservação e proteção dos orangutangos da ilha de Bornell. Então, assim, algumas, a gente divulgou isso nos nossos stories e algumas pessoas vieram pedir link e tal, só que eles não têm nenhuma rede social, assim. Como que você faz? Você doando, fazendo um Pix para eles, a partir de R$1, você já recebe, você tem acesso ao PDF deles, que é o zine, né, esse zine digital, falando sobre os orangutangos, falando sobre o comportamento deles, os riscos que eles correm lá e tal. E vale muito a pena, porque é uma instituição bacana para você ajudar um animal que está em grande risco de extinção, né? E a partir de R$1 já dá para contribuir e você já recebe esse zine através do e-mail. Então você tem que fazer assim, você faz um Pix para eles no valor que você quiser, a partir de R$1. A chave do Pix é orangutanhu, né, lembrando que é who@gmail.com. E aí na descrição do Pix você coloca o seu e-mail e eles mandam para você. Então vale muito a pena contribuir com esse projeto da galera aí. Érica, você deu tempo de pensar em alguma coisa?
Sim. Bom, as minhas indicações, eu tenho várias. Obviamente, a primeira é para vocês conhecerem o podcast do Morcegando, né? Os episódios, eles são bem curtinhos, cada episódio eu falo de um tema específico. E os episódios vão sempre ao ar nos dias 1º e dia 15 de cada mês, né? A outra indicação que eu quero dar é para vocês conhecerem o site da SBEC, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros. Eles têm várias informações muito legais sobre morcegos na página, e eles também fazem algumas lives no YouTube sobre morcegos. Todas as lives também têm especialistas, têm temas diferentes, e elas ficam gravadas no YouTube, então você não necessariamente precisa acompanhar a live ao vivo, né? Você pode ver depois lá no canal do YouTube. E outra indicação também é para que vocês acessem, né, as redes sociais do Morcegando, como por exemplo Instagram e Facebook, principalmente o Instagram, onde vocês também podem conhecer outras páginas que trabalham com morcegos também. Né? São páginas muito boas, aí tem uma infinidade de páginas lá. É só ir lá, por exemplo, nos meus seguidores, né, nas pessoas que eu sigo através do Morcegando, que vocês vão encontrar uma série de perfis sobre morcegos do mundo inteiro. Então, para vocês conhecerem os perfis dessas outras páginas também.
Sensacional. E como de costume, a gente vai deixar todas essas indicações na descrição do episódio. É só procurar aí e acessar. Beleza? Bom, Érica, quero deixar aqui, em nome da Biologismo, nosso muitíssimo obrigado por você, primeiro, ter aceitado bater esse papo com a gente, né, numa noitinha aqui de quinta-feira, e depois por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento sobre esses animais incríveis, tão importantes para o meio ambiente. E, enfim, a palavra é sua. Muito obrigado.
Ô, gente, eu que tenho para agradecer, né? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar aqui. Estou sempre à disposição, né, para quem precisar, quem quiser bater um papo, quem quiser tirar dúvida, eu sempre estou à disposição. E falar de morcego é sempre um prazer muito enorme, né?
Maravilha.
Só agradecer a presença da Érica e falar que agora vocês vão me aguentar bastante aqui de novo. Então se preparem.
Oremos.
Oremos é a palavra. brincando, não. Bom, eu também só tenho a agradecer a Érica, né, por ter nos disponibilizado tanta coisa muito legal. E realmente é uma honra participar junto com você, Érica. Muito obrigado. E a gente também está aberto, né, para tudo que você precise aí, em questão de parcerias. E continue nos presenteando com os episódios do Morcegando.
Obrigada, Susan. Pode deixar que ainda tem bastante podcast pela frente ainda.
É isso aí. Então, galera, chegamos ao fim desse episódio. Nosso muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Muito obrigado para você que nos acompanha nas redes sociais, fortalece o nosso trabalho de qualquer maneira. E a gente sempre pede para você deixar um feedback para a gente, dizer o que está achando do episódio, enviar sugestões, críticas e elogios. Sempre bem-vindos para a gente tentar melhorar o nosso trabalho por aqui. Se você está chegando agora, ouvindo o primeiro episódio do nosso podcast, ele sai a cada duas quartas-feiras e está disponível nas principais plataformas de streaming por aí. Beleza, galera? Valeu, então. Beleza. Até mais.
Um bate-abraço.
Tchau, gente.
Valeu.